Uma semana depois do Parlamento ter aprovado 5 projetos-lei com vista à futura legalização da eutanásia, a nossa convidada hoje, Raquel Abreu, para uma conversa sobre a sua experiência como doente, que superou uma patologia grave incapacitante e que se tem dedicado a ajudar quem sofre de doenças crónicas, graves e raras, muitos em fim de vida. Boa tarde e muito obrigada por estar
connosco.
Obrigada,
Ângela. Muito obrigada.
É contra a eutanásia e manifestou isso de forma contundente em vários artigos da opinião que escreveu, tanto em 2018 como agora, que o assunto voltou a estar em cima da mesa. Surpreendeu-a que desta vez os projetos-lei tenham sido aprovados no Parlamento?
Infelizmente não me surpreendeu. Quando, em 2018, e muito ativamente, até a convite de alguns movimentos para a vida, como por exemplo o Stop Eutanásia, eu fui falar a grupos parlamentares, fui falar a universidades, fui convidada para dar várias aulas, fui falar a grupos de jovens, já havia uma sensação entre os movimentos para a vida de que, mesmo que passasse o não, era uma vitória efêmera. Aliás, eu escrevi um artigo nesse mesmo dia a dizer, bom, então vencemos hoje, mas e agora? E toda a gente dizia, oh Raquel, agora esta legislatura está a acabar e este assunto vai entrar outra vez. E há como quase que uma desistência e nada se fez.
O que é que mais a chocou no processo?
Neste processo agora, várias coisas. Chocou-me a pressa legislativa, esta pressa. Chocou-me que a maior parte dos partidos não tinha no seu programa eleitoral a eutanásia ou qualquer assunto relacionado com a eutanásia.
Nem foi propriamente um tema central do debate para as legislativas.
De maneira nenhuma. Esse assunto esteve escondido. Aliás, quem está muito atento ao tema sabia isso e foi dizendo-o várias vezes. Atenção, não se está a falar deste assunto, está-se a esconder o assunto de propósito, mas o que a mim também me preocupa muito foi que não se ouviram os especialistas. Ou seja, fez tabua rasa do que disseram os especialistas.
Sim, houve vários pareceres negativos que não foram tidos em conta, nomeadamente
exatamente.
Os profissionais de saúde.
Os profissionais de saúde, a Comissão de Ética, a Ordem dos Médicos, a Ordem dos Enfermeiros, todos os pareceres foram negativos. Os pareceres jurídicos foram negativos. Estamos a violar direitos fundamentais, estamos a violar a Constituição, mas estamos a violar aqui um princípio, estamos a esquecê-lo, que é um assunto que eu abordo neste artigo que escrevi para a Renascença agora.
Sim, a semana passada.
Exatamente, que é isto. Nós construímos a nossa sociedade a partir da Segunda Guerra Mundial, fazendo valer um princípio fundamental que está na base da nossa pirâmide, que é o direito à vida. E porque queríamos evitar atropelos à vida, legislámos para proteger a vida mesmo contra a nossa vontade. Não só dados criminosos, como dados não criminosos. Porque entendemos que a vida é um direito fundamental e, portanto, sobre ela, todas as sociedades consideradas civilizadas, todos os Estados organizados do mundo, e que, pela minha conta, andam à volta dos 200, aceitam a Declaração Universal dos Direitos do Homem como princípio fundamental dos seus ordenamentos jurídicos. Isto quer dizer que a vida é o primado do direito e que sobrepõe a todos os outros, até à nossa autonomia e à nossa liberdade.
Mas mediaticamente teve muito mais peso. Testemunho, por exemplo, das pessoas que estão numa situação de doença e que pedem a morte e que desejam a morte, do que propriamente o contrário. Pelo menos foi a impressão que me deu.
Sim, infelizmente sim, não se ouviram, não se deu voz a estes doentes. No meu trabalho de acompanhamento de doentes e na minha própria história de sofrimento, o que eu percebo é que o instinto humano é viver. Queremos viver, queremos cá estar, queremos ver o sol nascer, queremos ir de férias, queremos comer gelados. É o normal, é o nosso instinto. Todos temos medo do sofrimento e todos temos medo da dor, a dor, sobretudo a dor física. Agora, esta dor, hoje, em pleno século XXI, é mais do que tratável. Eu acompanhei muitos doentes em sofrimento em dois tipos de sociedade muito diferentes. Em África, nos países de guerra, onde geria hospitais de campanha e campos de refugiados e deslocados internos, as pessoas lutam pela vida e lutam pela vida com uma ferocidade, me parece normal, muito diferente da nossa. Há uma menor cá, eu falo aqui da nossa Europa Ocidental, os Estados Unidos, etc., temos muito pouca tolerância ao desconforto e à dor. Mas o sofrimento faz parte da vida humana. Agora, eu vi pessoas morrerem de sarna. Sarna é uma doença que passa com água e sabão. Vi crianças a morrer, vi pais com crianças a morrer e nunca ninguém nos pediu a nós e às estruturas médicas que eu geria, ajudem-nos a morrer.
A eutanásia é uma preocupação dos países desenvolvidos?
Olha, Ângela, eu nem punha a questão assim. O sofrimento é uma questão universal. Dos países desenvolvidos eu não diria, porque nós só temos 6 países do mundo, e corrijam-me se estou errada, que aprovaram a eutanásia. E nesses 6, tudo começa há 20 anos com vamos legislar para proteger uma situação de extremo, para depois abrirmos a porta e em 20 anos criamos 25 novos projetos, e estamos a falar do Benelux sobretudo, de alargamento, ou seja, começámos com uma exceção e acabámos com uma amplitude tão grande que posso pedir a eutanásia porque estou cansado de viver. Portanto, não me parece que seja uma preocupação. Parece-me que a nossa sociedade, perante o sofrimento agonizante, e aqui sublinho muito dos doentes de doenças graves, como o cancro, essas autoimunes e degenerativas, estão em situações de sofrimento muito grande, e peço desculpa, e nisto não é nenhum ataque à classe médica geral, de maneira nenhuma, há profissionais bons e maus, mas por causa da distanase, da obstinação terapêutica. Eu acompanho centenas, já acompanhei mais de 300 doentes oncológicos, e quase todos eles têm uma história quando chegam ao pé de mim. Ai, a quimio já era paliativa, mas o médico quer continuar. Eu percebo que o médico está bem intencionado, mas o médico está a tratar a doença e não está a tratar o doente. Nós temos que ouvir o doente.
Aqui também é preciso saber parar, não é?
É preciso saber parar. A obstinação terapêutica é louvável até um certo ponto. Mas depois, não é porque não insistimos naquele tratamento que desistimos do doente e não vamos tratar a dor que ele tem. Nós não tratamos doentes só com o objetivo de os curar. Nós também tratamos doentes, porque eles estão vivos.
Temos falado aqui muitas vezes disso, porque o tema tem vindo às nossas entrevistas. Há uma ideia de uma medicina ocidental super poderosa que tem remédio para tudo e vai esquecendo um pouco a ideia de cuidar de quem
Exatamente.
Está adiante.
É quase uma ideia dos super fit. Eu trabalho com, sobretudo, medicina alemã, muito avançada, e quase todos os meses temos novas descobertas. Portanto, dizer que hoje a medicina não trata a dor, peço desculpa, mas é mentira, trata a dor. E agora pergunto-me, a dor emocional, essa trata-se também com medicação, mas com o apoio que os cuidados paliativos dão, que é o acompanhamento.
Sim, o sofrimento
o combate
tem mais
à solidão,
do que a dor física.
Exatamente.
Não é?
Agora, também vi isto ao contrário. Uma pessoa que está em grande sofrimento físico e que pede para morrer, e se pede para morrer é porque não foi bem tratado esse sofrimento físico, não estará também num sofrimento psicológico tão forte que a torna incapaz e a sua capacidade de pedir, não estará também ela tolhida por esse sofrimento? Quando este doente, que está em sofrimento excruciante, pede para morrer, a autonomia dele não está a ser sequer tida em conta, porque a decisão é tomada por terceiros. Porque ele pede, há um conselho que vai decidir, até lhe pode ser negada esse direito, e depois, se até não for, é administrada por terceiros.
É interessante
então não há autonomia, não há liberdade.
É interessante falar nos direitos também que já existem, porque já existem em Portugal.
Sim.
Alguns direitos para os doentes podem
Existem
recusar
muitos.
Determinados
Exatamente.
Tratamentos
Exatamente.
E há também o testamento vital. Isso não está devidamente divulgado,
não
é devidamente colocado aos doentes pelos médicos?
Não é. Nas consultas, e agora estamos a falar destas doenças mais graves, porquê é que eles não explicam ao doente todo o âmbito daquilo que lhe pretendem, da forma como pretendem tratar? Porquê é que não lhe explicam, e muitas vezes não dão, a lista dos efeitos secundários daquilo que vai ser administrado? Porquê é que não se diz ao doente, e se trata o doente de uma forma muito paternalista, eu tenho imensos casos de médicos que dizem o senhor não decide nada, quem decide sou eu. Porquê é que se faz isto? O doente é soberano e deve ser soberano. E a ele lhe devem ser explicadas. E se ele não tiver essa capacidade de entendimento, então a quem o acompanha, as implicações totais, sem escamotear a verdade daquilo que lhe é proposto. E depois ele ter a soberania de decidir. Porquê? Porque já existe, e como a Angela disse muito bem, a capacidade de recusa terapêutica. Existe. Mas eu, para tomar a decisão, preciso de saber que direitos tenho. E não conheço muitos médicos que tenham dito, aliás, não conheço nenhum, e importa aqui dizer que eu também tenho muitos doentes que acompanho, que são os próprios médicos e oncologistas, a quem, que eu me lembro, nunca lhes foi dito, olhe, pode recusar tratamento.
Há uma questão que, nestas semanas de muito trabalho sobre estes temas, me surgiu e que me impressionou bastante, que é, no caso dos cuidados paliativos, quem está no terreno nos contar que as famílias chegam muito assustadas e muito mal informadas. Muitas vezes nem tendo consciência do que é que está a acontecer. É possível que no contexto atual aconteça isto, ou seja, que as pessoas não tenham sequer a explicação devida de que o fim está próximo, objetivamente não há nada a fazer. Como é que chega a este ponto?
Eu tenho esta profissão há 7 anos, mas já acompanhei o meu pai em fim de vida,
sim.
E já acompanhei doentes e amigos. E isso é verdade. A maior parte das vezes nós vamos a uma consulta, e isto é uma culpa estrutural, não é uma culpa daquele médico em específico, e o médico está à frente de um ecrã. O médico, se calhar, não lhe pega na mão. Olha, puxa-lhe a pele e vê se está hidratado ou não. Olha para os seus olhos e vê se tem itrícia, ou etc. Tantas outras coisas. O médico está preocupado com um slot, um tempo que lhe foi atribuído para inserir no computador os dados. O médico não tem tempo para olhar para nós. Não há, na maior parte das vezes, humanidade e empatia com aquele doente, porque o médico, e ele não tem culpa, tem que ver 50 doentes em 3 horas. E, na verdade, precisaria, para um doente oncológico, por exemplo, 1 hora e meia, para explicar ao doente... Olhe, este é o caminho terapêutico, mas este caminho não terapêutico também é uma hipótese. e dizer ao doente, e agora faça-me perguntas.
Acontece poucas vezes.
Olha, dos 300 doentes a que eu acompanhei, todos eles oncológicos, a nenhum foi dito, preencham um testamento vital, ou às suas famílias, porque às vezes o doente não está capaz, ou não quer. Então, evidente, é o familiar mais próximo que acompanha e decide. O próprio familiar mais próximo não foi informado. Há outra coisa também que é muito verdade, e isto é até paradoxal. Muitos doentes oncológicos, é-lhes dito logo no princípio, que eles já estão em paliativos, ou seja, sabe-se que se lhe vai dar um tratamento, sabe-se que não tem intuito curativo, e o doente fica muito achado e diz, ah, mas ó Raquel, olha, mesmo logo na primeira sessão de quimio, estava escrito lá, eles percebem a palavra paliativo, não é? Por mais leigos que sejam. Então se já não havia intuito curativo, porquê é que isto não me foi dito? Porquê é que não me foi dito o que é que eu poderia esperar ao longo desta doença? É normal o médico dar esperança a um doente, mas temos que ter bom senso.
Esta questão da distanase e da obstinação terapêutica, este insistir muitas vezes em tratamentos desajustados e que já não vão valer de nada para aquela situação concreta, também tem contribuído para que muita gente receie o sofrimento e a morte. E pense que determinadas doenças, o último estágio é de um sofrimento atroz e não há outra alternativa, e chega-se a esta fase em que, bom, se calhar a solução é mesmo pedir para morrer. Isto também tem contribuído, do seu ponto de vista, para que muita gente aceite que, de facto, a eutanásia tem que ser legalizada?
Para mim, Ângela, essa é a razão principal para que se tenha chegado ao ponto que se chegou. As pessoas percebem que pode haver um sofrimento atroz, sentem-se, veem quantos doentes eu não tenho. Mas a minha prima morreu de forma atroz porque tinha um cancro A, B ou C e eu assisti àquilo, eu não quero aquilo para mim, não quero aquilo para os meus. Se agora acontecer, pois não. Mas é exatamente a obstinação terapêutica que fundamenta e que tem fundamentado a discussão em Portugal da necessidade de eutanásia.
Embora seja considerada má prática médica.
Péssima prática médica. Vamos lá ver. Vamos opor a distanásia àquilo que deveria existir, a ortotanásia. O que é que isto quer dizer? Temos um doente em sofrimento, certo? Esse doente está a agonizar em dores. Então o que é que o médico pode fazer? E é o chamado princípio do duplo efeito. O médico pode e deve administrar todos os medicamentos necessários para diminuir, e é possível, sedar o doente, mesmo que nesta administração de fármacos a vida do doente seja encurtada. Mas isso é aceitável porque eu estou a tratar o doente. Eu estou a permitir que ele viva sem dor. É a chamada sedação ética, que existe e que é feita.
Sim, e o princípio, só um comentário teológico que é a minha área, esse princípio é aceito pela Igreja Católica de forma pacífica.
Perfeitamente, de forma pacífica. Eu acho que nós estamos muito confundidos nesta sociedade atual, queremos tratar a doença e não o doente. E não é. Nós queremos tratar o doente. Eu quero perceber, quando um doente me entra pela frente, o que é que ele quer? Isto, obviamente, estamos aqui a falar de perante doenças complexas, terminais ou de um rápido fim. Eu quero ouvi-lo, eu quero percebê-lo.
Portanto, o investimento teria que ser feito prioritariamente nos cuidados paliativos. Faz sentido que só se olhe, e alguns partidos digam isso agora, que a seguir vamos olhar para os cuidados paliativos depois de ter a eutanásia?
Não, porque é evidente que precisamos de cuidados paliativos. Mas se nós não pararmos a distanásia, vamos continuar a ter pedidos de eutanásia. Até pode existir uma rede fantástica de cuidados paliativos, mas eles vão ser redundantes. Porque enquanto houver má prática médica, esta má prática médica tem que ser revista, tem que se criar órgãos que acompanham, independentes, que acompanham estes doentes em sofrimento e doentes em fim de vida, e doentes sobretudo oncológicos, mas há mais, e perceber, estamos a passar a fronteira, estamos a infligir dor sem intenção curativa e desnecessária, estamos a fazer isto, portanto, não venham dizer que criar redes de cuidados paliativos vai resolver o problema. Isso é uma parte da questão, mas se continuarmos com a distanásia, vamos continuar a ter pessoas que contam essas histórias e, fundamentalmente, a fundamentar estes projetos de lei que dizem pessoas a morrer, temos que acabar com o sofrimento extremo. E vamos acabar com o sofrimento extremo acabando com a vida, que é a maior contradição possível.
Nesta conversa há algo que é muito importante, que é a sua experiência pessoal. Sofrimento, problemas de saúde, seus, com familiares. Em 2014 foi-lhe diagnosticada outra doença incurável, autoimune. Alguma vez pensou em pedir a morte como solução?
De todo. E até lhe dou o exemplo de quando estive em cadeiras de rodas e em grande sofrimento em Londres há 22 anos. Eu tinha 28 anos e o médico diz-me, o melhor médico especialista na altura, porque foi muito rápido o avanço da minha doença.
Sim.
Eu era professora universitária, trabalhava no Ministério dos Negócios Estrangeiros, liderava um grupo de jovens católicos, tinha uma vida super ativa e de repente começa a não mexer o lado esquerdo do corpo. E o médico diz-me, Raquel, a progressão da sua doença é tão grave, é tão rápida, que eu acho que você não vai andar, falar, ser autónoma, porque depois também afetou o cérebro, e portanto temos que olhar para isto apenas e só como uma tentativa de travar. E eu não sei como é que vou fazer isto, vou fazer o meu melhor, mas o fim, quer dizer, a probabilidade de você ficar na cadeira de rodas e completamente dependente de cuidados de terceiros é a maior probabilidade neste momento. Eu jamais pensei em pedir que me aliviasse o sofrimento matando-me. Isso para mim está fora de questão.
Sim, mas essa força de viver vem também da sua fé?
Vem da minha fé, claro, vem da minha fé. E a minha fé e a minha determinação em viver vem do facto de que, para mim, a vida se consubstancia num verdadeiro milagre, num dom que me foi dado viver e que eu jamais vou desperdiçar. E digo-lhe uma coisa hoje, graças a Deus que eu tive aquela doença e que superei, porque essa doença e a superação dessa doença fez de mim a pessoa que eu sou hoje. Uhum. E abriu portas para que eu experimentasse e vivesse outras realidades. O sofrimento também pode ser uma oportunidade de crescimento. É uma oportunidade de crescimento.
Ajudou a reinventar o sentido da sua vida?
Ajudou a reinventar o sentido da minha vida, ajudou a perceber que não ia mais para a política e ia continuar ligada sempre à medicina. Fui trabalhar para o Parlamento Inglês como coordenadora de deficiência para o país, na Casa dos Lordes, e percebi que podia, com o meu testemunho, ajudar muito, e ajudei muitas outras pessoas.
E tornou-se o que é hoje, patient
advocate, exatamente.
O que é que isto é exatamente?
A expressão não existe em português, não é tanto o advogado doente, é mais o defensor, vem mais da palavra advocacy, que quer mais defender. Quando eu estava em Londres sozinha, porque a minha família não podia acompanhar, era isso que eu tinha precisado na altura. Alguém que me dissesse assim, Raquel, olha, há o tratamento A, B e C, consequências de um, consequências de outro, vamos fazer aqui, vamos fazer ali. Eu acompanho-te, eu trato de tudo. Porque depois de Londres tive que ir a vários países fazer pequenas partes do tratamento que não podiam ser feitas em Inglaterra. Eu tive que fazer uma quimioterapia especial para aquela doença que vinha dos Estados Unidos, uma grande logística. E o patient advocate faz isto, acompanha o doente e põe-se no lugar do doente, porque eu já lá estive e estou agora duas vezes, infelizmente, e trata deste processo, interpreta o que é tão difícil às vezes, porque a linguagem médica é uma linguagem complexa e é difícil traduzir isto para uma linguagem leiga. E é preciso fazê-lo, urge fazê-lo.
E já o fez até hoje com quantos doentes?
Ai, mais de 300. E faço-os com os meus amigos, quando eles querem ir às consultas em Lisboa, e dizem, pois olha, Raquel, é melhor acompanhar-me, porque eu não percebo nada daqueles termos médicos, e tu desconstróis e ajuda-nos a perceber o que é que está em causa. Os médicos nem sempre levam a bem, é uma pena. Eu não estou ali para discutir ou para pôr em causa a competência do médico, estou apenas para ajudar esta pessoa a decidir o que é melhor para ela.
Já teve muitos casos de sucesso, de superação, como o seu?
Já tive, graças a Deus. E é muito bonito ver, e essas pessoas continuam muito ligadas a mim. Este trabalho implica um dom que tem que se desenvolver, vários, mas um deles é a empatia, pôr-nos no lugar do outro, e a compaixão, e a humildade, e a paciência, e que são também qualidades que devem estar do lado dos médicos, não é? E por isso é que eu digo, tem que haver humanidade, tem que haver interesse, temos que olhar o doente nos olhos, temos que tocar no doente, o toque é terapêutico.
Raquel, voltando um bocadinho ao início da nossa conversa e ao processo legislativo que está em curso para legalizar a eutanásia, depois desta aprovação na Generalidade no Parlamento, segue-se agora à discussão dos vários projetos na especialidade, acredita que no final poderá haver uma lei equilibrada?
Não. Então entramos na questão da rampa deslizante. A natureza humana é sempre a mesma, não é? Os portugueses não são diferentes dos belgas, dos holandeses ou dos luxemburgueses.
Passou-se um bocado essa ideia de que a nossa lei ia ser muito boa, não, e muito perfeitinha, e que não ia acontecer aquilo que aconteceu de mal nos outros países.
Mas essa ideia é errada. Quando eu abro a porta e vou dizer que vou legislar para uma exceção ou duas, e que segundo os deputados, isto só acontece 3 por ano, 10 por ano, não interessa, é um número pequeno. Ainda assim muito grande, são vidas humanas, são todas elas muito válidas e nem discuto isso. Mas quando eu abro a porta à exceção, eu rapidamente abro a porta a outras exceções. E esse é que é o grande problema. Não há maneira nenhuma, é quase 100% improvável, de que daqui a 5, 6 anos, nós já tendo esta lei aprovada, nós estejamos aqui a discutir, agora vamos alargar aos doentes complexos. Os doentes complexos são pessoas que nascem e vivem toda a sua vida dependentes de cuidados. Muitas vezes não falam, não comunicam, nada, zero. Isto é um exemplo. A experiência do Benelux demonstra isso mesmo. Há 20 anos começa-se com uma pequena exceção, hoje estamos a eutanasiar idosos dementes. A rampa deslizante é um fenómeno que não vai ser exceção em Portugal, porque a natureza humana e as sociedades são as mesmas. Não muda nada. As circunstâncias são as mesmas.
Neste processo faria sentido forçar um referendo ou promover um referendo para que se pudesse, tendo em conta o que é uma confusão total de conceitos que nós estivemos a falar no início desta entrevista, ainda assim o referendo poderia ser o melhor caminho para travar a lei?
Eu, por princípio, sou contra um referendo. Embora eu tenha assinado a favor neste momento. E porquê? É o Estado que tem que proteger a vida dos seus cidadãos na fase final da sua vida. Essa é a obrigação que não tem que ser referendada.
Então, que armas tem nesta altura quem está contra a eutanásia face a esta quase inevitabilidade
de
ter uma lei?
Tem a arma do referendo, que é a única hipótese, penso eu, de o travar. Mas atenção, o referendo é uma arma complicada. Podemos todos mobilizar-nos a favor do referendo, mas se só pensarmos nisto e não combatemos a distanásia, e não informarmos as pessoas, e não ouvimos os grupos doentes, e não mobilizarmos a sociedade civil...
Tudo o que falámos nesta entrevista.
Tudo o que falámos nesta entrevista, então não interessa nada, porque o povo português, como já vimos, não vai às urnas. Não vai. Portanto, isto exige um esforço monumental, e bem, de todos nós, e da sociedade civil, dos movimentos para a vida, para explicar depois, se chegarmos ao referendo, o que é que implica a pergunta que o eleitor vai à urna responder. Porque há de ser uma pergunta muito simplificada, conduzente a erro, de certeza absoluta. Portanto, para mim, a questão é, se não há outra arma, vamos usar o referendo, mas temos que travar esta luta em várias frentes. Porque o meu medo é o medo que falei há bocado. É que, continuando a haver distanásia, vai continuar a haver pedidos de eutanásia, cuidados paliativos ou não, vamos estar no mesmo problema que estamos hoje. Portanto, o referendo parece uma única arma, mas para podermos avançar com o referendo, temos que fazer uma enorme luta de consciencialização da sociedade civil em geral, temos que explicar isto às pessoas, bairro a bairro.
Se tivesse que deixar uma mensagem aos deputados e aos políticos em geral, o que é que diria isto para fecharmos a nossa conversa?
Eu acho que os deputados não vão mudar a sua intenção de voto, e portanto no voto da especialidade irão em frente, mais ou menos. Posso sempre apelar a que seja elaborada uma lei o mais restrita possível, mas eu continuo a dizer, essa porta já está aberta. O que eu apelo aos deputados é que, com o mesmo zelo, entusiasmo, vontade com que se dedicaram e tão prontamente à questão da legalização da morte assistida, se dediquem, sim e já, e a partir de hoje, à criação de uma rede de cuidados paliativos. Vamos cuidar as pessoas enquanto elas sofrem. E sofrem até ao fim da vida. Não é só depois de termos decidido se a doença que estamos a tratar tem cura ou não. Não podemos desistir dos nossos doentes.
Raquel Abreu, muito obrigada.
Muito obrigada
por ter vindo
também
conversar com a Renascença e com a Agência Eclésia.